tal vínculo, trata-se de emenda parlamentar do deputado Nereu Crispim para despesa de capital. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do objeto em tela. Sem mais, e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Este projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e veio com parecer favorável.
Portanto, dando sequência ao projeto número 37 de 22 de 5 de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei número 41, de 2 de junho de 2023, institui o Sistema Municipal de Cultura de Santo Augusto. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Santo Augusto o Sistema Municipal de Cultura, que visa proporcionar efetivas condições para o exercício da cidadania, cultura e todos os santo-augustenses. Estabelecer novos mecanismos de gestão pública das políticas culturais e criar instâncias de participação de todos os segmentos sociais atuantes no meio cultural, sobre organização, gestão, execução e responsabilidade do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. Artigo 2º. O Sistema Municipal de Cultura será regido pelos seguintes princípios. 1. Diversidade das expressões culturais. 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. 3. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. 4. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. 6. Complementariedade nos papéis dos agentes culturais. 7. Transversalidade nas políticas culturais. 8. Transparência e compartilhamento das informações. 9. Democratização dos processos decisórios nas ações culturais. E 10. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Artigo 3º. O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pautadas com a sociedade civil e com os demais entes federados, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais. Artigo 4º. São objetos específicos do Sistema Municipal de Cultura. 1. Consolidar um sistema municipal de gestão cultural com ampla participação e transparência nas ações públicas. 2. Dinamizar as cadeias produtivas da economia da cultura. 3. Assegurar a efetividade das políticas públicas de cultura pactuadas entre o município e a sociedade civil. 4. Mobilizar a sociedade mediante a adoção de mecanismos que lhe permitam definir prioridade e assumir corresponsabilidade no desenvolvimento e na sustentação das manifestações e projetos culturais. 5. Estimular a organização e a sustentabilidade por meio de desenvolvimento de cadeia produtiva de grupos e associações cooperativas, organizações não governamentais, ONGs, organização da sociedade civil de interesse público, organizações sociais e outras entidades atuantes na área de cultura. 6. Fortalecer as identidades locais através do incentivo à criação, produção, pesquisa, difusão e preservação das manifestações culturais. 7. Criar mecanismo para a difusão das diversas identidades étnicas existentes no município. 8. Estimular o intercâmbio cultural e a convivência com os demais municípios, bem como os estados brasileiros e outros países. 9. Mapear, divulgar e preservar o patrimônio cultural do município e as memórias materiais e imateriais da comunidade. 10. Estimular a continuidade dos projetos culturais já consolidados e legitimados pela comunidade. 11. Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo de desenvolvimento sustentável do município. 12. Estabelecer parceria entre os setores públicos e privados nas áreas de gestão e de promoção da cultura. Artigo 5º. São elementos institucionais fundamentais do Sistema Municipal de Cultura. 1. Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. 2. Conselho Municipal de Políticas Culturais. 3. Plano Municipal de Cultura. 4. Fundo Municipal de Cultura. E 5. Conferência Municipal de Cultura. Artigo 6º. São elementos institucionais complementares do Sistema Municipal de Cultura. 1. Sistema Municipal de Setoriais de Cultura. 2. Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais. 3. Programa Municipal de Formação na Área de Cultura. Artigo... Continua lendo? Só um? Posso ler a justificativa final para finalizar? Então, vou ler a justificativa, que é bem grande o projeto. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de lei 41 de 2023 dispõe a instituição do Sistema Municipal de Cultura no município de Santo Augusto. O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo garantir o exercício da cidadania cultural. Posso pedir silêncio, presidente? O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo garantir o exercício da cidadania cultural, promover a gestão pública das políticas culturais e envolver os diversos segmentos sociais atuantes na área cultural. O sistema é pautado em princípios como diversidade cultural, acesso universal aos bens culturais, fomento à produção e difusão cultural, cooperação entre entes públicos e privados, transparência e democratização das ações culturais. O Sistema Municipal de Cultura visa formular e implementar políticas públicas de cultura pactuada com a sociedade civil e os demais entes federados para promover o desenvolvimento humano, social e econômico, garantindo acesso aos bens e serviços culturais. O projeto estabelece a criação de instância como o Centro Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e a Conferência Municipal de Cultura. Essas medidas visam fortalecer as manifestações culturais locais, preservar o patrimônio, estimular a participação da sociedade e promover a formação na área da cultura. A implantação da gestão do sistema, da Secretaria Municipal de Cultura seguirão as recomendações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura e as despesas serão cobertas pelas dotações orçamentárias do município. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Portanto, o projeto de lei número 41 de 2 de 6 de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Eu vou ler a justificativa. Projeto de lei número 42 de 2 de junho de 2023, também do Executivo, reestrutura o Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei Municipal nº 2007, de 14 de agosto de 2008. Capítulo 1 do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Cultura, criada pela Lei nº 2007, de 14 de agosto de 2008, passa a denominar-se Conselho Municipal de Políticas Culturais e fica reestruturado na conformidade desta lei. Vou passar para a justificativa, então, que o projeto é bem longo. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de lei 42 de 2023 dispõe a reestruturação do Conselho Municipal de Cultura de Santo Augusto, renomeando-o como Conselho Municipal de Políticas Culturais. O objetivo é atualizar suas finalidades e competência, além de estabelecer diretrizes para o Fundo Municipal de Cultura. O Conselho terá representantes do poder público e da sociedade civil, promovendo a participação e a representatividade dos diferentes setores culturais. Suas atribuições incluem a elaboração do Plano Municipal de Cultura, o acompanhamento das ações culturais e a aprovação das diretrizes do Fundo Municipal de Cultura. A criação dos fóruns permanentes de cultura permitirá discussões específicas para os diversos segmentos culturais. O Fundo Municipal de Cultura receberá recursos destinados à cultura e será gerido pelo presidente do Conselho. A fiscalização das deliberações da Conferência Municipal da Cultura também será responsabilidade do Conselho. A valorização da cultura contribui para o desenvolvimento local e a qualidade de vida da população. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 42, de 2 de 6 de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça.
Projetos que vão para a ordem do dia. Indicação do anteprojeto de lei. Institui o incentivo à qualificação para servidores estáveis detentores do cargo de provimento efetivo do município de Santo Augusto e da outras providências. Leio na hora da votação. Leio agora, presidente. Leio na hora da votação. Vereador Maicon. Vereador Maicon Maurício Lopes. Eu leio tudo na íntegra, a hora da votação daí. Pode ser? Então, vamos ler.
Mas esse já foi lido.
Não, está botando hoje?
Essa indicação é de hoje.
É de hoje?
A indicação é de hoje, não. Então,
por isso que está na ordem do dia.
Essa é uma indicação para o Poder Executivo.
Tá, então pode.
Artigo 1º. Fica instituído o incentivo à qualificação aos servidores públicos municipais, detentores de cargo de provimento efetivo e estáveis, executuando-se os cargos do magistério. Parágrafo 1º. O incentivo à qualificação instituído por esta lei é um benefício na forma de retribuição financeira, calculado sobre o padrão e classe percebido pelo servidor, e que será concedido desde que solicitado ao servidor que tiver concluído o curso de educação formal em nível fundamental, médio, médio técnico, especialização técnica de nível médio, graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, superior ao exigido para o cargo de que é titular e cumprido os requisitos exigidos. Parágrafo 2º. O servidor perceberá sempre o incentivo à qualificação compatível com seu nível de escolaridade, respeitando o mínimo exigido pelo cargo, sendo que os percentuais de incentivo não serão cumulativos, onde o incentivo superior anula automaticamente o inferior. Parágrafo 3º. O servidor estável que trocar de cargo em virtude de aprovação em concurso público terá cancelamento ao incentivo à qualificação, devendo, em caso de permanência de escolaridade superior, a exigência do novo cargo, encaminhar nova solicitação. Artigo 2º. Para o cálculo do incentivo à qualificação, será analisada a relação do curso realizado com o cargo do servidor solicitante. Parágrafo único. Se o título for de área de conhecimento com relação direta ao cargo de atuação do servidor, o percentual será maior do que em área de conhecimento com relação indireta, de acordo com a tabela abaixo. Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo. Ensino fundamental completo, percentual incentivo à qualificação com relação direta 3%, percentual de incentivo à qualificação com relação direta. Tá. Nível de escolaridade formal superior previsto para exercício do cargo. O ensino médio completo 5%, ensino médio profissionalizante, o ensino médio concurso técnico completo 7%, percentual do incentivo à qualificação com relação indireta 5%, especialização técnica de nível médio com carga horária igual ou superior a 360 horas, percentual do incentivo à qualificação com relação direta 9%, percentual do incentivo à qualificação com relação indireta 6%, ensino superior completo ou superior de tecnologia, percentual do incentivo à qualificação com relação direta 11%, incentivo à qualificação com relação indireta 8%, pós-graduação lato sensu, especialização MBA com carga horária igual ou superior a 360 horas, percentual do incentivo à qualificação com relação direta 13% e relação indireta 10%. Pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, percentual do incentivo de qualificação com relação direta 15%, incentivo com qualificação com relação indireta 12%. Artigo 3º. O incentivo à qualificação previsto nesta lei integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária, incorporando-se aos proventos pela média das contribuições. Parágrafo único. aos servidores que ingressarem no serviço público até 12 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional número 103, e que se aposentarem com base nas regras transitórias com garantia de paridade, será assegurado o incentivo à qualificação no cálculo de seu provento, desde que tenha efetuado a contribuição previdenciária sobre a mesma durante 5 anos. Artigo 4º. O incentivo à qualificação integrará o pagamento referente à gratificação natalina, 13º salário, férias e afastamentos legais. Artigo 5º. Não será concedido o incentivo à qualificação ao servidor em estágio probatório e ao inativo. Artigo 6º. Caso necessário para contemplar, para completar os referidos cursos de horas ou dias para sair antes do término do expediente, o servidor terá direito, sendo necessário, compensar 50% das horas totais do expediente saído antes do término do mês. 1. Se necessário dias para cursar estágios obrigatório, o servidor será liberado para as atividades mediante compensação das horas ou dias de trabalho em turno inverso, ou horas extras no expediente normal após a conclusão do curso. 2. Médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem que realizarem curso de aperfeiçoamento fora do município durante o horário de expediente receberão ajuda de custo com diárias e pagamento de 50% do curso por parte do município. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada através de decreto no prazo de 90 dias contados a partir de sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tá, okay. Vereador Maicon Maurício Lopes, bancada do PT.
A justificativa.
Quer que leia a justificativa?
É, acho mais importante a justificativa.
Bota uma água aí, por favor. Justificativa. A inovação na gestão pública apresenta um amplo campo de possibilidades, seja pela ruptura com forma de desenvolver políticas públicas, ampliando acesso e direitos a bens públicos, democratizando a gestão, conferindo transparência à administração, seja pela ruptura com as práticas políticas existentes ou pela ampliação e aperfeiçoamento no fornecimento de bens públicos e de atendimento de setores da população. Neste sentido, destaca-se o servidor como um eixo fundamental na engrenagem do desenvolvimento municipal, uma vez que é através deste que as políticas são implementadas. A partir daí, programas de incentivo e valorização aos servidores públicos possuem um papel importante na evolução municipal, uma vez que o desenvolvimento econômico e social de um município é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um município. Esta política de valorização e incentivo aos servidores públicos já é realidade e vem sendo exemplo em diversas cidades do Brasil, por exemplo, de Cruz Alta, através da sua Lei Municipal 3.275, de 15 de julho de 2021. A partir do exposto, este projeto de lei propõe um incentivo à qualificação do servidor público que objetiva, nestes 64 anos do município de Santo Augusto, valorizar o servidor público municipal que vem ativamente atuando para garantir o funcionamento da estrutura municipal, incentivando-o a melhores condições de saúde, gestão familiar e desenvolvimento de suas atividades profissionais. Por todo o exposto, espero o autor a tramitação regimental, apoio e acolhimento dos nobres pares para a implementação deste importante programa que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Santo Augusto, 27 de abril de 2023. Acho que está errada a data. Vereador Maicon Maurício Lopes.
A indicação será encaminhada.
Que vão para a ordem do dia. Isso. Projetos que vão para a ordem do dia. Projeto do Executivo de Lei número 24, de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de monitores de escola. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto número 24 vai à discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de Lei do Executivo de 15 de maio de 2023, número 27, de 15 de maio de 2023. Define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de motorista. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 27 vai para discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei de número 25, de 15 de maio de 2023, também do Executivo, define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de operador de máquinas, motorista e licenciador ambiental. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 25 também vai para discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei número 26, de 15 de maio de 2023, também do Executivo, define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de operador de máquinas, operário encanador, motorista e pedreiro. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 26 também vai para discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei número 28, de 15 de maio de 2023, também do Executivo, define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de recepcionista. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 28, da mesma forma, vai para discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei número 36, de 19 de maio de 2023, também do Executivo, ratifica a segunda alteração do contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD e da outras providências. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto número 36 também vai para discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei número 38, de 29 de maio de 2023, também do Executivo, altera a redação do inciso 5 da Lei Municipal número 3.225, de 4 de novembro de 2022. O projeto também veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto número 38 também vai para discussão e votação na ordem do dia.
Inclusão na ordem do dia também para discussão a votação do parecer da CCJ, do projeto de lei do Legislativo, que estabelece a prioridade na contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. Vai para a ordem do dia o parecer da CCJ.
Projeto com parecer vai para discussão e votação na ordem do dia.
Seriam esses os informes de hoje, presidente.
Dando continuidade, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Como já cedemos o tempo, pergunto aos colegas se podemos dar sequência. Portanto, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook, que já está ok, né? Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha aqui e pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fossilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos acompanha aqui na Casa Legislativa. Temos diversos servidores municipais na noite de hoje. Meu amigo Leandro também, seu Lúcio e o Márcio estão presentes. Né? Os demais aí todos, Zinho, pessoal aí, né, Zinho? Todo mundo participando hoje na nossa sessão aqui. E principalmente a quem nos acompanha dos seus lares aí pela rádio e pelo Facebook. Então, no dia de hoje, começo com meus pedidos de providência, onde encaminhei para o setor competente para colocar placa de estacionamento privativo aos idosos e deficientes físicos
em frente à Caixa Econômica Federal. Já é um pedido que me fizeram há dias aí, que ali naquele banco está faltando. Os outros até me falha a memória agora se tem mais algum com essa necessidade, mas se tiver algumas outras agências também aí, pode ser feito esse serviço, porque esse pessoal tem por garantido nas leis já que tem um espaço exclusivo para estacionamento. Até pode ser, quem sabe, na rua de baixo, ali na lateral, bem do ladinho da entrada da agência. Na esquina Boa Vista, em frente à Ervateira 77, no pátio que dá o encontro ali, o asfalto, espalhar um cascalho também, que já está lá na propriedade. O pessoal aí da obras da agricultura já tinha deixado lá para eles fazer um envaletamento para escoamento da água ali também, nessas propriedades. Foi um pedido que eles nos fizeram. Tem uma paradinha de ônibus lá também que já não é mais usada, pediram para fazer a retirada, se possível, então, que o setor competente faça a avaliação para fazer esse serviço. Tivemos hoje na parte da manhã aqui com todos os colegas reunidos uma reunião com os servidores da obra. Nos trouxeram diversas demandas da categoria, tipo troca de padrão. Hoje vejo que tem outros aqui também, os vigilantes aí, né? Que o vereador Max até fez um encaminhamento ali também, a gente já pediu por diversas vezes. E tenho certeza, vocês, que o Poder Legislativo sempre foi parceiro nessa questão aí das categorias dos servidores municipais, não deixará de ser agora. Então a gente recebeu eles aqui, o vereador César tinha feito a visita lá, né, e tinha acertado com eles de fazer a visita aqui na Casa Legislativa. E vamos dar sequência, a gente fez umas anotações ali, eles também, vamos tentar marcar uma reunião para encaminhar esses pedidos deles. Eu falei na sessão passada com relação ao monitor e bomba de infusão, e conversando com o pessoal de lá, eles nos passaram que é para nossas ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimentos de emergência. Portanto, vou fazer esse encaminhamento também. A gente vai fazer esses pedidos, porque sabe essa necessidade, nos momentos aí que precisa, principalmente emergências, urgências, casos bem graves, tem essa necessidade. Tenho certeza que até com recursos aqui da Câmara, que a gente acaba devolvendo todos os anos, vão poder fazer essa aquisição e atender melhor aí nossa comunidade, principalmente nesses momentos bem complicados que são em casos de acidentes. Recebi diversos pedidos também, ultimamente, para a possibilidade da criação de um lago para caminhadas na volta do município. Hoje já virou febre, muitos municípios já têm. É evidente que tem que ser numa área adequada. Eu, inclusive, com as pessoas que já me falaram, sugeri que captássemos recursos para, quem sabe, fazer lá atrás da Polícia Rodoviária. Acho que ficaria um local muito, muito lindo ali, fazer com iluminação pública, um lugar para assentos, para área de lazer, para exercícios físicos, colocar uns quiosques, negócio até para ciclistas. Acho que seria bem interessante. É uma área linda ali na entrada da nossa cidade. Tenho certeza que melhoraria muito o aspecto, a visão da nossa cidade, tornaria um local extremamente agradável, principalmente aí no verão. Acho que seria fundamental para o embelezamento, sim, da nossa querida cidade de Santo Augusto. Participamos também, né, vereadora Gladys, esteve lá trabalhando bastante do bingo do Lions Pompílio Silva e da PAI, e que o meu colega vereador César estava lá, o Max, não vi se mais algum dos outros, o Omar também estava, não está aqui, mas estava lá presente também. Então, o Poder Legislativo, em todos os momentos da comunidade, está participando, está auxiliando. A vereadora Gladys até faz parte do Lions, esteve lá anotando, né, Gladys? Nós, essa vez, até tivemos só jogando e colaborando, porque alguém tem que dar um dinheiro, né? Não temos sorte para ganhar, mas a gente ajudou a colaborar lá. Mas que bom que o retorno vai contribuir muito com os serviços da APAI aí do nosso município Santo Augusto, que a gente vive também tentando emendas nesse sentido, porque sabe da necessidade que tem do serviço fundamental que eles prestam para a nossa comunidade, para as pessoas que têm essa necessidade especial. Portanto, sempre que a gente puder, a gente vai estar contribuindo nessas causas aí que vêm ao encontro do melhoramento da nossa querida comunidade. Durante o final de semana também, então, tivemos as festividades dos 50 anos, né, Max, do carreteiro, dos Pampas ali. Eu, infelizmente, não pude estar ali, porque como estou envolvido com a equipe do América, disputando o regionalito, aí a gente teve jogo na cidade de Criciúma, aí aí o vereador Max, que até participa mais dessa área aí, né, Max, do rodeio, do tiro de laço e coisa, nos representou lá. Acho que teve outros colegas que estiveram lá presentes também. A gente agradece, deseja sucesso a esse importante centro de tradições aí do nosso município. A gente sabe o quanto isso ajuda também no dia a dia das nossas crianças, porque tira das drogas e tantas outras coisas complicadas que tem hoje em dia, né, para a criançada se perder. Então, eles fazem um serviço excelente aí para a comunidade também. E teve as invernadas lá todas dançando. Eu até acompanhei um pouco pelo Facebook. Tinha várias transmissões aí no dia, né? Nosso colega que também trabalha aí, o Guilherme, esteve lá presente, almoçou, nos passavam as fotos, nos passavam os vídeos enquanto a gente esteve para fora aí. Desejamos sucesso a esse importante CTG, o Carreteiro dos Pampas, como para o CTG Pompílio Silva também. No mais, pessoal, por essa semana da minha parte seria isso. A gente está à disposição da comunidade, à disposição de servidores que por aí estão. E tenham todos uma boa semana e até a próxima segunda-feira.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra a vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes aqui na casa hoje, com bastante pessoas nos prestigiando, e a todos que estão nos acompanhando em suas residências através do Facebook e da Rádio Ciranda. Primeiramente, então, quero dizer que não estou muito bem, eu li bastante ali, eu já não estava muito bem, acho que estou meio tonto, se eu qualquer coisa me assegure. Agora eu senti uma... Vamos tocando aí, desculpa. Desculpa mesmo. Pessoal, primeiramente, então, quero dizer que semana passada tivemos um grande brechó pelo Lions, como o colega Éder falou. Foi durante a semana. Foi um brechó bem grande aqui realizado aqui na antiga Sicred, onde sabem que todos os eventos do Lions são revertidos para ações sociais. Parabenizar a nossa presidente, a Dione, juntamente com a diretoria e todos os componentes, companheiros do Lions, que se dedicam incansável nessas ações, que é durante a semana, durante o trabalho, mas sempre tem pessoas envolvidas. Foi um grande brechó, acho que um dos maiores, e dizer que nesta quinta-feira estaremos ali de novo, o pessoal do Lions estará ali das 9 horas ao meio-dia, com peças a R$ 2,00. Então, para a comunidade que não teve a oportunidade, vai ser feriado, e um momento bom de vir aproveitar, porque tem muita roupa, roupas boas que são doadas pela comunidade, que a gente sabe também, como você sabe, né, a comunidade sempre ajuda muito, a nossa comunidade é muito servidora nestas horas aí. E também falar do bingo que foi realizado pelo Lions em apoio aí do CTG Pompílio Silva e da PAI, um grande bingo, contou com um grande público e com certeza também teve um grande lucro lá que será revertido aí parte para a PAI. Parabenizamos então aí a presidente do Lions e toda a diretoria, todos os companheiros que sempre estão trabalhando em prol das causas sociais do nosso município. Hoje fiz pedidos de providência, que foi das Bocas de Lobo, que eu acredito que já tenha falado aqui outras vezes, que é aqui da rua Rio Branco, divisa com a Boligon, Guirino Boligon, ali embaixo. Hoje já refiz o pedido, porque pessoas passam ali, ficam nos cobrando, sabem que é dia de sessão e que é o dia que nós botamos os pedidos. Então, refiz esse pedido, quero pedir com carinho para a Secretaria de Obras, os responsáveis, que venham ali e dão uma olhada, porque é perigo pessoas com bicicleta, ou ciclistas, ou as pessoas mesmo a pé ou crianças caírem ali. Dos dois lados da rua tem um buraco bem, bem grande, e foram as pessoas que passaram ali e solicitaram. A outra pedido de providência que fiz é a estrada de chão que liga o IFE à RS 155. principalmente o pessoal pediu ali onde que tem o mato, logo após o asfalto, onde a estrada fica muito lisa. Então, também peço aí com carinho, as pessoas agradecem quem usa aquele trecho seguidamente, principalmente porque vêm as crianças de moradores que moram ali para aula e de manhã aquele trecho fica muito liso ali. Então, que seja colocado um cascalho lá e laminado, que com certeza, que pegando a área do mato, você puder fazer todo o trecho melhor, mas pegando essa área já vai ajudar bastante. Então, são essas solicitações que nos fazem. Da Travessa Aurora, várias vezes, para quem me acompanha aqui nas sessões, devem saber que eu já pedi várias vezes a Travessa Aurora, e quem passa ali ou quem tem a oportunidade de passar perto, entrar, sabe que é bem na entrada da Travessa, está cheia de buracos. Então, nem estava na minha pauta hoje, mas antes de vir para a sessão, pessoas me mandando mensagem de que ontem estragou carro ali e de que está muito feio. Então, que eu acho que a comunidade precisa e agradece, se puderem lá dar uma olhada e ver que não é a gente vir aqui na tribuna e falar. A gente vem aqui e pede o que a comunidade nos solicita, porque muitas vezes é solicitado e não são atendidos. Eu acho que então a gente tem que bater em cima até que as coisas sejam feitas. Então, estamos solicitando, porque eles vêm quase que toda semana nos solicitando e é algo necessário. Assim, falando também sobre os outros trechos que estão com bastante buracos e que sejam olhados aí e que sejam refeitos. A minha pauta de hoje seria isso. Quero dizer que nas quartas-feiras também, eu sempre estou aqui nas quartas-feiras, para as pessoas que quiserem vir conhecer a Câmara, como tem vindo, pessoas que nunca tiveram oportunidade, que às vezes os vereadores não têm o tempo disponível, muitas vezes a gente está aqui toda segunda-feira, hoje a gente recebeu visita, mas nem sempre a gente tem toda aquela disponibilidade. Então, eu tenho a quarta-feira que eu tiro de manhã para esperar as pessoas que quiserem vir trazer sua demanda, suas ideias e conhecer a Câmara, que é a Casa do Povo. Mas antes de finalizar, também quero falar sobre os projetos de hoje. Hoje a gente esteve na comissão de manhã, além de recebermos visita e ouvir as demandas de pessoas que vieram, eu faço parte da CCJ, junto com o vereador Joel e o vereador Max, onde a gente debate bastante os projetos, faz parte da nossa comissão. E nas últimas segunda-feiras, como vocês viram, se acompanharam nós agora no Pequeno Expediente, bastante projetos, a maioria de contratações de funcionários, mas dizer que a Câmara sempre avalia, e se for demanda, e se for de interesse público, nós sempre estamos apoiando esses projetos. Quando é com urgência, damos prioridade, e só não vai a voto no dia que está na comissão, quando tem algum probleminha técnico, que nós, das comissões, temos que pedir para ser arrumado e depois mandado a voto. Mas o que for do nosso... que é um papel nosso, a votação de projeto, que muitas vezes a gente fica, quando não consegue apoiar em alguns, as pessoas até nos criticam. Mas a maioria, ou quase todos os projetos hoje, sempre estão tendo parecer na nossa comissão e sendo votado favorável aqui na Casa Legislativa. Seria essa a minha pauta de hoje. Muito obrigada, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, também ouvintes da Rádio Cirano, que nos acompanha através do rádio, nosso trabalho aqui da Casa Legislativa. E é onde que nós temos, trazendo as reivindicações da comunidade, temos... apresentando e também discutindo com as secretarias, onde que nós temos acompanhando o trabalho até da Secretaria de Obras, especificamente da pasta que compete à agricultura, onde que estão fazendo os cascalhos, onde estão fazendo as melhorias na estrada do nosso município, onde que a gente esteve vendo o trabalho que estão fazendo aqui nas imediações do Rancho das Mães, onde que é uma estrada bastante reivindicada pelos moradores, e está acontecendo tanto nas estradas como também da porteira para dentro para os moradores. Isso é um serviço de grande importância, porque é uma estrada aquela que dá acesso da faixa que vai com o Nel Bicaco pelo Rancho das Mães e sai lá na frente novamente. É, passando pelo Sargento Barros, vem ali pelo Andrigueto, pelo Alemão, pelo Dirso, pela propriedade do seu Francisco, que é conhecido por Chico. Então, uma estrada que dá bastante acesso ali para o transporte escolar. A gente, em reunião, discutiu para quem que colocasse no cronograma de trabalho para que fizesse, porque faz horas que eles nos pediam. E agora está acontecendo. Também nós temos nosso calçamento, que está acontecendo aqui na Rua Bonfim, onde que é para ir até a Santinha, naquele projeto que nós temos. E a gente tem acompanhado ali, está andando muito devagar, muito lentamente. Se a empresa não tomar providências de colocar mais calceteiros, trazer gente com certeza de fora para fazer o calçamento, nós vamos passar o ano e não vai acontecer o acabamento daquela obra. E assim a gente lembra dos nossos calceteiros que nós tínhamos aqui. Eu quero dizer que se foram, né? Já nos deixaram, deixaram essas obras de calçamento em nosso município, de muitas ruas. É, tudo feito no picão, no martelete, nos banquinhos de sentar, que tinha um esteinho e uma tabuinha em cima, almofadinha, sentada e batendo pedra, e hoje nós não temos mais. Eu acredito que, e vejo do meu ponto de vista, que vai ter que ser mudado esse sistema destas obras, porque não temos gente mais para fazer esse calçamento. E a empresa que ganhou a licitação está nessa dificuldade para conseguir pessoas para trabalhar. Por isso que diz que está indo muito lento, mas tem que cumprir, talvez, as regras da lei do nosso município. Também estava vendo hoje ali, ó, na esquina, a casa que estão reformando, que era a antiga prefeitura nossa, do município. Está andando também devagar, mas eu acho que agora, em seguida, vai chegar no acabamento, que vai ficar pronto. Outro também que nós temos é aqui na casa, que foi hoje de grande importância e análise do projeto número 26, que compete as contratações de motorista, operador, principal operador para a Secretaria da Agricultura, passou pelas secretarias, pelas comissões e hoje vai para votação. Então, gostaria de registrar e relatar nesse momento, porque é uma preocupação do secretário, tanto do Paulo como o Marco, o Marcão, onde que precisa de gente para dar continuidade a esse trabalho que é da classe ruralista, né, do nosso interior. Então, hoje nós temos os pareceres. Eu até tinha uma preocupação, porque às vezes tem vereadores que entendem que, por não ter máquina, nós não temos pensar em autorizar esse aprovação desse projeto, mas hoje estive conversando com eles, é de grande importância que eles precisam, e com certeza, assim que for aprovado, vai ser contratado esses operadores que a secretaria precisa. Também nós temos as comemorações do nosso município, que realizou nesta semana, onde que teve o CTG Carreteiro dos Pampos, completando seus 50 anos de existência. Meus parabéns ao patrão Valdez, a patronagem, os associados, pela grande festa que se realizou ontem, o grande almoço, que eu acredito que foi em torno de 500 almoços. Então, a nossa comunidade participou e estava muito bom. A gente teve lá, almoçou, churrasqueou, churrasco à vontade, um belo almoço feito pelas patroas, pelas esposas dos associados e da patronagem. Então, meus parabéns a eles e parabéns ao CTG pelos seus 50 anos de existência. Temos também agora dia 8 de próximo, agora nesta semana, também que estão fazendo um bolo de confraternização de 30 anos de existência também no nosso CIEP, no colégio aqui, no CIEP aqui em Santo Augusto. Então, 30 anos estamos completando e os professores também estão trabalhando para fazer uma merenda lá, um bolo para os alunos. Então a gente quer parabenizar os professores, além de ser professores, ainda estão trabalhando para melhorar. Também nós tivemos o baile do grupo de terceira idade, do Grupo Amor à Vida. Os parabéns à presidente e aos integrantes da diretoria, onde que realizaram um grande baile, um grande movimento de Santo Augusto, com pessoas de outros municípios que participaram e que elevam o nome de Santo Augusto para a nossa região e para onde que tem esses grupos que tiveram aqui. Também nós temos agora esta semana, onde que nós vamos continuar trabalhando e vendo as necessidades que nosso município tem e trazendo as grandes reivindicações que nós temos. O Executivo está fazendo a parte dele, principalmente nos asfaltos, que está invejando muitos dos nossos adversários, lamentavelmente. É onde que saiu asfalto já aqui no centro, em duas ruas. Saiu duas ruas no bairro São João, que é principalmente a rua Marechal Cândido Rondon, que tem minhas propriedades na frente. E hoje eu estava vendo uma crítica sendo feita pela vereadora Gladys, onde que colocou na internet uma pesquisa, porque, e citou até os meus prédios lá, até que acredito que seja até crime. Eu me sinto lesado pelo que ela tem que apresentou, porque a rua é pública. Eu, se fosse para mim, o asfalto não era necessário, mas como é para a comunidade. A minha propriedade, que eu moro, eu saio direto no asfalto, na Avenida Central. E a Marechal Cândido Rondon foi criticada aqui por ser na frente da minha propriedade, do meu comércio, do comércio do posto Novo Horizonte, da Eliseia, e também da lavagem do Leandro, do Fiapinho, também do Mercado Eric, onde que a rua cruza na frente, e criticado pelos nobres colegas aqui, lamentavelmente. A rua José Gutikowski está acontecendo o asfalto também, uma rua grande que vai dar acesso da rua Floresta até o Colégio São João, onde que passa pelas grandes obras públicas e prédios públicos que temos lá, que é a creche Vagalume, que é a PAI e que é o colégio, e todos aqueles moradores que moram em frente à rua, pelo que está acontecendo a obra e pelos nobres colegas aqui, não sei o que tem que é contra o bairro São João. Criticaram aqui, até pelo vereador do MDB aqui, que chamou até os moradores do bairro São João de relaxado. Isso é lamentável. Agora criticam dizendo que os asfaltos tinham que sair primeiro em outras ruas para depois lá no bairro São João. Não sei o que eles têm contra o bairro, contra os comércios do bairro São João. Nós temos que, é um cronograma do município de dar continuidade às obras, e quem determina é o executivo e os secretários, não é nós vereadores. Eu me senti lesado por esta pesquisa que vai acontecer, que a vereadora Gladys colocou, e que eu não sei nem onde é que ela mora. Peço aos colegas, os moradores, que façam a pesquisa para saber e descobrir onde é que mora a vereadora Gladys. Não sei, é do bairro de Túlio Vargas, de onde que é, mas é lamentável criticar as obras que os munícipes estão recebendo. E nós temos mais 30 ruas que é para acontecer, que vai ser próximo aqui, espero que calmem, que não venham criticar as obras que estão acontecendo.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao presidente do Poder Legislativo, vereador Éder, também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora Gladys, e hoje quero também dar uma saudação especial à comunidade aqui presente, vejo muitos amigos aí, seu Lúcio, novamente acompanhando o trabalho, juntamente com seu filho Márcio, vejo o Luzinho, o Elemar, funcionário público, já desejar parabéns ao trabalho que vocês prestando perante ao nosso município, ao executivo. Para nós é muito importante também a presença dos senhores. Também, da mesma forma, vejo lá o Luciano, o Jefferson, também vi lá a Luísa, a irmã da Natália, uma jovem acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores, desde cedo, quem sabe a futura vereadora aí, né? Então, para nós é gratificante. Quero também saudar os demais pessoal que estão presentes. E uma saudação especial, o Leandro também está aí, sempre acompanhando os trabalhos. Saudação especial ao nosso amigo Juarez, sempre levando o nosso trabalho através da Rádio Ciranda e através do Facebook. Quero saudar também aos funcionários públicos do Poder Legislativo. Quero deixar aqui sucesso à nova contadora, Adriana. Está aí conduzindo nosso trabalho da Câmara, desejo muito sucesso. E também quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito bem, meus colegas me antecederam. A gente vê várias colocações dos nossos colegas. E hoje nós tivemos aí reunida a comissão CCJ, onde eu faço parte. Eu, o vereador Joel, o vereador Max e a vereadora Gladys. Muitos projetos para nós analisar. Projetos importantes, futuro do nosso município Santo Augusto, onde a gente se preocupa muito. Projetos com funcionários. Eu sempre digo aqui nessa casa legislativa, nós aqui somos passageiros. Mas vocês, funcionários, que estão dia a dia aí, dando o máximo aí para o nosso município sempre se desenvolver cada vez mais e dar uma qualidade de vida aos nossos munícipes. Então, projetos muito importantes e analisados. Quero destacar que vai todos para a ordem do dia hoje, muitos projetos. Também tem um projeto de legislativo, onde a gente sabe que tem muitos vereadores, a gente tem muita vontade de colocar projetos, mas muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque nós não podemos mexer em certos setores que tem que vir do executivo. Não podemos botar despesas. Mas um projeto que a gente fica triste, o Luciano está aí presente, que é o projeto dos senhores, cantores, bandas locais, enfim, pessoas que a gente acompanha o trabalho, não só de hoje, mas é de muito tempo, Luciano. Até quero parabenizar você também, você, a tua dupla, sempre estão levando o nome do nosso município para toda a região, para o estado. Então isso é importante, sair aqui do nosso município, fazer esse trabalho, e a gente fica triste porque é um projeto incondicional, né? Então a gente tem que já fazer uma indicação, pedir para o executivo mandar um projeto aí para nossos talentos locais se apresentarem mais, ter uma data especial para vocês, lugares. Isso é importante, nós valorizar esses talentos, porque a gente sabe a qualidade que vocês têm. Então, temos que pensar isso e conversar com o executivo. E vi um projeto deles lá, até quero parabenizar o vereador que colocou esse projeto, mas nós sabemos que tem que vir do executivo para nós aprovar. Então, desejar, já digo, e pode ter certeza, tem meu apoio, vamos conversar com o executivo, porque de uma forma ou outra eles podem mandar um projeto importante pensando nesse futuro aí, nossos talentos locais. Quero também falar que a gente sempre tem muitas reivindicações que a comunidade nos cobre, porque nós somos representantes de vocês. Hoje tivemos uma reunião, muito bem colocado pela colega, com funcionário público, onde eu tenho um carinho muito especial, não só porque vocês estão aqui, mas a todos os funcionários públicos. Tem funcionários ali que o salário, a gente fica triste se falar valores. Isso não tem condições de sustentar uma família. E estão ali dia a dia, trabalhando com vontade, com alegria. E a gente sempre está cobrando, sim, do executivo. Até tivemos reuniões com a prefeita, o seu Horácio, o Maurício, o Max, para dar melhorias para vocês. Até foi dado aí, agora foi ano passado, né, um percentual, onde nós estávamos cobrando. E esperamos que novamente tenta fazer, porque tem que dar condições a vocês. Pode ter certeza, se vir um projeto de lá, vai ter nosso apoio dos 9 vereadores aqui, porque a gente sabe que é bem complicado. Da mesma forma, o pessoal das obras lá também, a gente sabe reconhecer, porque se vocês acompanhar o trabalho do Legislativo, todos os pedidos de reivindicação dos colegas vereadores sempre caem lá nas obras. E muitas vezes a gente tem que cobrar, falar, e a gente não sabe as condições que estão lá para trabalhar. Muitas vezes não tem maquinário, é difícil, não tem, às vezes, pessoas, poucas pessoas, e a reivindicação é bastante. Então, é uma classe que eu também penso com carinho, já conversamos com o executivo, temos que fazer algumas melhorias. E pode ter certeza, contar com nós, que vai ter nosso apoio. Eu quero também destacar, se o Horácio comentou, as coisas estão acontecendo no interior, as estradas, nosso interior. Sabemos que tem muitas estradas para fazer, mas estão fazendo. Muito bem colocado, quero parabenizar aqui o CDCOM, onde fazem aquele trabalho ali da porteira para dentro. Muitas vezes, pessoas esperando há anos e anos, não iam lá fazer uma limpeza de um açude, fazer algum trabalho lá, e agora está acontecendo. Então, essa equipe aí, juntamente com o pessoal das obras, que estão se revezando, se ajudando, estão fazendo. Parabéns a todos. Quero também destacar que as pessoas cobram da gente reivindicações, questão de entulho. Estava no sistema estragado o caminhão, mas agora estão retornando aos trabalhos, muito entulho em frente às suas casas. E falei diretamente com o secretário, eles estão tentando tirar o que pode, mas eu digo ao pessoal que, de repente, se não tem condições de contratar um container, porque eu esses dias lá, eu precisei, conversei com os vizinhos, um outro, a gente se ajuda. Dá pouco, só, se 3, 4 ajuda a mixaria para cada um. Mas a gente também sabe que tem pessoas que não têm condições. E vão lá, que com certeza vão nascer, vão lá a pé, tem condições, que ganha de graça também. Também quero dizer a toda a comunidade santo-agostense que nós, pelo Legislativo, estamos trabalhando em sintonia junto com o Executivo. O que cabe de nós, vereadores, aqui, pode ter certeza, nós estamos fazendo nosso trabalho e chega final de ano, tem economia dessa Casa Legislativa, valores aí que a gente repassa, indica para o Executivo colocar aí na nossa comunidade, até porque não pensar um pouco também, de repente, no funcionário público. Então, a gente deixa essa indicação. Quero dizer também que essa Casa Legislativa agora temos emendas impositivas, onde a gente está colocando aí a metade dessa emenda tem que ser na área da saúde. Então, a gente coloca na questão do posto de saúde, a questão do hospital, e os restantes a gente está indicando em algumas praças, em algumas, agora tem algumas equipes de futebol, algumas sedes de bairro, enfim, porque a gente sabe que é bem complicado hoje para se manter. Então, nós estamos tentando fazer esse trabalho. E eu acho que vai dar certo. A prefeita, em algumas praças, já está fazendo esse trabalho. Então, é isso que nós temos que pensar. Muitas vezes a gente sabe que somos cobrados, mas não é fácil. Porque a gente sabe o orçamento do município. O orçamento hoje, metade do orçamento quase vai na folha de pagamento, folha pessoal. Daí 25% vai para a educação, 15% para a saúde. Então, sobra aí um percentual de 10% para administrar o município. Graças a Deus que os vereadores aqui, cada um vai atrás dos seus deputados, trazer alguns recursos, e é isso que está mantendo aí o nosso município, o nosso comércio local, também quero destacar, pessoal do interior, nossos agricultores, enfim, todas as pessoas que investem em nosso município. Então, é essas arrecadações que nós conseguimos fazer o nosso município se desenvolver cada vez mais. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maico Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente. Sejam sempre bem-vindos ao Poder Legislativo, onde que a casa é nossa. Os ouvintes da rádio, aos ouvintes das redes sociais, pelo Facebook, agradecer a Deus por mais um dia, mais uma noite, um dia de trabalho, onde é que possamos trazer o resumo dos últimos dias que nós, vereadores, estamos trabalhando, estamos fazendo, fiscalizando o andamento do nosso Santo Augusto. E nesse meu trabalho, hoje eu protocolei uma indicação aonde que seria uma qualificação para os servidores públicos, né? É uma realidade dessa indicação da Prefeitura de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, em outros municípios também. E para o nosso município desenvolver, para o nosso município ter serviços de qualidade mais rápido, o meu ponto de vista é que nós trabalhamos com políticas públicas para valorizar quem toca o nosso município. Eu tenho que a prefeitura, o poder executivo, é a mãe. E a mãe tem que cuidar dos filhos. E os filhos são uma parte muito importante da família. Então a gente pode até ter problemas com nossos irmãos, mas nós temos que sempre amar o nosso irmão. E na política nós temos as nossas diferenças partidárias, as nossas diferenças de opiniões, mas nós somos uma família. E nós temos que ver que Santo Augusto é a nossa casa. Nós temos que ver que nós queremos que desenvolva. Nós temos que ver que a gente quer que cresça. Eu tenho apenas 26 anos. E é a primeira vez que eu sou vereador aqui em Santo Augusto, com muito orgulho. E tenho pouco tempo como vereador, aí mais um ano. E nesse um ano eu quero escrever, ter participação na história de políticas públicas que atinja as pessoas. E essas políticas eu espero que deixem uma igualitária, igualar as pessoas. Aonde que o chefe do poder público veja os trabalhadores iguais. Cada trabalhador tem o seu conhecimento na sua área. Então, eu queria deixar, digamos, essa mensagem do meu jeito, simples. Não tenho palavras bonitas, mas vem do coração. E talvez mobilize as pessoas a ter mais parceria, harmonia com nossos colegas para a gente ter um desenvolvimento no nosso município. Eu estive em contato com o funcionalismo público e eu trago sempre pedidos de providência referente às estradas, cascalho, serviços dentro da porteira para dentro, principalmente para os pequenos agricultores, mas eu vou mudar um pouquinho o meu discurso. Agora, a minha fala, minha reivindicação vai ser por máquinas, por trabalhadores. Porque não adianta nós exigir serviço se nós não temos máquina, se nós não temos material. E essa crítica, ela é uma crítica construtiva, que nós queremos que o nosso município ande para frente, que nós tenhamos estrada. E como eu sempre digo, a arrecadação do município, 50% vem da agricultura. E a gente vai cobrar de todas as formas. Não somente o poder executivo, mas sim aqueles deputados que nós trabalhamos, que fizemos campanha, que nós votamos em busca de máquinas. E nós vamos fazer a nossa parte, que hoje nós vamos votar aqui projetos que autorizam o Poder Executivo na contratação de trabalhadores. E quarta-feira eu estive presente no posto de saúde central. Por que que eu estive presente lá? Porque a gente recebeu relatos de falta de remédio. A gente recebeu alguns relatos e eu estive lá não para atrapalhar o trabalho, mas sim para intermediar, para me entender o problema, para tentar ajudar. E não é porque os senhores servidores estão aqui, mas eu deixo um pedido para a comunidade. Que tenha mais paciência com os recepcionistas, com os funcionários públicos dos postos de saúde, mas sim críticas e cobrança a quem administra o nosso município. E quem está me ouvindo que toca alguma secretaria, administra o nosso município, não gostar da minha fala, é o seguinte: quem está na administração pública e não quer receber críticas, não se envolva na política. E lá, na parte da manhã, em poucas horas que eu estive acompanhando, eu não avistei uma farmacêutica na distribuição de remédios. Aí as moças, que são as farmacêuticas, estavam de laudo, tratamento de saúde, mas naquele período não tinha uma farmacêutica. Então, tratei de saber, na parte da tarde ia ter, mas toda atenção possível, porque é extremamente importante a distribuição de remédio. E também perguntei sobre alguns remédios que faltavam, me disseram que estavam se organizando. Quarta-feira que vem voltarei lá e, se Deus quiser, vai estar tudo certo, vai estar tudo encaminhado e organizado. Também outro assunto que daí foi na parte da sexta-feira, da semana que passou, tivemos uma, não vamos dizer uma reunião, mas um encontro com o pessoal que é responsável pela água do interior. Eu anotei os nomes aqui para não esquecer. O Sequinato, que é o responsável de fazer a manutenção em todo o município, trocar um cano, cavar um buraco para ver o vazamento. São mais, nós estávamos contando, são mais de 25 poços artesianos por aí. O Paulo, do caminhão, que puxa água. O Japa e o Guará, que lidam na parte elétrica desses poços. E, além disso, em outros pontos da parte da cidade, esses profissionais cuidam. Eu quero dizer que quem cobra esses servidores, trate de saber a carga horária que eles fazem, o tipo de serviço que eles fazem, para cobrar. Eu analisei e digo que os eletricistas precisam de um auxiliar. Temos o Lucas, que está em tratamento médico também, e eles precisam de um auxiliar, porque todo eletricista tem um auxiliar. E eu, em conversa com eles, o andamento do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, eles fazem mais serviço com esse auxiliar. Sobre os vigilantes, quero falar, que também estivemos conversando, que a questão da periculosidade é um direito. E os senhores contem com o meu apoio, que a gente não é à toa que é do Partido dos Trabalhadores. Além de nós ser do Partido dos Trabalhadores, somos defensores dos trabalhadores. Também, para meu tempo estar se esgotando, a gente acompanhou na semana que a questão da habitação no nosso município aos poucos está andando. E são mais de 600 famílias inscritas para habitação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas se inscreveram porque estão na busca da sua casa. Nem todas vão ser beneficiadas, lógico, são 600 famílias, né? Mas em Santo Augusto está sendo uma estimativa de 66 casas que serão construídas. E cada casa terá mais de 100 mil reais. E essas casas, pelo projeto do governo federal, ela vai ter laje. Então, aquelas famílias carentes que sonham com uma casa, comecem a ter esperança. Porque aos poucos está se andando. Está sendo trabalhado e se projetando para que Santo Augusto tenha um projeto de realização de 66 casas de mais de 100 mil reais, aonde que vai movimentar a economia, vai movimentar trabalhadores e essas famílias voltarão a ter a esperança da sua casa própria. Muito obrigado e até a próxima sessão.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a comunidade que se faz aqui presente, ouvintes da Rádio Ciranda e quem assiste pelo Facebook. Então, hoje, na parte da manhã, estive juntamente com meus colegas, analisando os projetos, discutindo na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, onde tinha projetos importantes. Destaco a contratação de monitores, onde há necessidade no município, novas turmas serão abertas em creches devido à grande demanda de alunos. Alunos com necessidades especiais também. No nosso município tem um grande número. e operadores de máquina, como meus colegas já relataram, a necessidade que falta na secretaria. Conversando com o secretário Paulo, da CDCOM, coordenador Marcos, a falta que tem de operadores de máquina. Também destaco a importância de cada vereador do executivo sobre a aquisição de várias de máquinas, de emendas, onde ano passado, juntamente com meu colega, vereador Joel, trouxemos uma escavadeira hidráulica diante do deputado federal Giovanni Cherini e uma pá carregadeira. A escavadeira foi do Dirceu Franciscon, deputado estadual. Então é dessa forma que os vereadores têm que buscar, trazendo emendas, máquinas, que isso não é uma vitória do vereador. É uma vitória para a comunidade que recebe o trabalho. É um benefício que trazemos para o município. Participei na última quarta-feira de um evento do lançamento do livro da Secretaria de Educação, onde representei esta casa, do livro Sobrevivemos uma Pandemia. Um livro onde traz relatos, fatos do que foi a pandemia que vivemos, que passou, onde a gente via no semblante dos médicos, cansado, lutando contra um inimigo invisível, os professores, o novo desafio de reinventar o ensinamento à distância, onde nós deixamos de dar um aperto de mão aos nossos amigos, nossos familiares, devido a esse vírus. Então, foi gratificante participar do evento, onde vários munícipes, podemos dizer, vereador Max, que escreveram esse livro, onde há relatos de munícipes, de alunos, de escolas, de professores, do que foi a pandemia. Também do Congresso da Educação, que passou, um baita evento de nível palestrante, nível nacional, que teve na última semana, na outra semana passada, onde a gente sabe que profissionalizando nossos funcionários, temos uma qualidade melhor de ensino. Bem como hoje nesta casa tem vários funcionários que estão reivindicando a periculosidade, e também é interessante para vocês um treinamento que venha fortalecer vocês dentro do que cada um exerce na sua função. Pedidos de providência, vi que minha colega vereadora Gladys fez. Também tenho dois pedidos na rua Zeca Luiz, no bairro de Túlio Vargas, e uma avenida central em frente ao Pederivo. No bairro de Túlio Vargas, a Boca de Lobo, ela esmoronou, onde carros já caíram com um pneu dentro. A gente vê o perigo de crianças, de animais. Então a gente repassou aos responsáveis, onde nos deram a notícia que já foi licitado os bueiros e está nos trâmites legais para o início das obras. Vereador Tomate até citou também o patrulhamento na São José da Boa Vista, em uma rolagem. Aquela comunidade, vereador, a gente vê que está meio no esquecimento. Então a gente pede que seja feita aquela rua, pois só tem uma rua aquela comunidade que passa em frente à igreja, e há necessidade. A colocação de boias automáticas nas comunidades do interior, tem várias comunidades que não têm ainda a boia automática nas caixas de água, onde a gente vê o desperdício de água. E a gente sabe que hoje a importância que é em se preservar uma nascente e em economizar água. Também conversei com a secretária Eliane a questão de colocação de caixas d'água, de cisterna nas escolas, até mesmo nos postos de saúde, nos locais públicos, que possa ser armazenada água para a limpeza do chão, regagem de plantas, de gramas, onde há necessidade, para que se não faça o uso da água potável, que a gente sabe que hoje está escassa a água, e isso pode vir a acarretar nosso futuro, né? Então, da mesma forma, a questão da água nas comunidades do interior, já em municípios vizinhos, já existe a captação para o uso agrícola. Não se usar água potável, e sim água da chuva nas lavouras. Municípios como Nova Ramada, Coronel Bicaco, já tem as caixas onde captam a água da chuva e os produtores usam em aplicações na lavoura. Vereador Horácio citou a rua José Guti Costa, está sendo feita, era um pedido desta casa, é uma vitória para aquela comunidade, para os moradores do bairro São João, onde destaco, eu também fiz um pedido, a questão da rua Egberto Santana de Moraes, que dá acesso ao BS Leste, ser uma mão única aquela rua, pois tem a creche, a Vagalume, e por ser uma rua estreita e onde há vários caminhões sempre estacionados ali, tratores, então se torna uma rua estreita, trazendo perigo para quem trafega naquela rua. Então a gente está conversando com o Conselho de Trânsito, que não é apenas o vereador vir aqui fazer uma solicitação, pedir que vai ser feito. O Conselho de Trânsito é montado por integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, então onde eles fazem uma análise da necessidade ou não. Então muitas vezes o vereador faz o pedido aqui e não acontece, mas não é a culpa do vereador, o vereador apenas indica e traz os relatos da comunidade. E a questão das obras, hoje tivemos conversando com o pessoal que compõe lá, a gente sabe que a secretaria é grande, a gente quer ver os funcionários trabalhando numa melhor condição, que ganhem o valor que necessitam, vereador Max, um vereador que seja conveniente, que seja bom pelo trabalho que ele desempenha. Então a gente está conversamos com os colegas aqui, vamos conversar com a prefeita novamente para ver uma adequação para os funcionários. E não apenas funcionários da obras, funcionários municipais, que a gente sabe que existe uma defasagem do salário, a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Mas a gente sempre reitera a todos que não parte somente dos vereadores. Tem que vir do executivo esse aumento. Os vereadores trabalham juntamente em sintonia. A gente sabe que aqui temos 5 bancadas nesta casa. A gente tem as nossas discussões, a gente bate um de frente com o outro, mas é sempre buscando o melhor para a comunidade. Quando o bem é para a comunidade, os 9 vereadores se unem e sempre estão aprovando os projetos que vêm. Então, senhor presidente, seriam essas minhas colocações esta noite. E obrigado mais uma vez.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite ao presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, uma boa noite especial para essa plateia numerosa hoje que nos assiste presencialmente, aí o DJ Piu Piu, mesmo com todo o sofrimento do final de semana, aí continua firme e forte, aí, né? Um forte abraço e aí veio de pijama por baixo. Só aí, também aí assistindo com a gente, aí, um grande abraço aí para o seu Lúcio, seu filho Márcio, também aí o Luciano, Jefferson, a Luísa. Satisfação tê-los em nossa casa. Da mesma forma, aí, os colegas vigilantes que estão aí, o Zinho, o nosso colega e amiga Elemar, e veio uniformizado aí, né? Grande abraço aí. Obrigado pela presença também, seu Alfredo, aí, todas as segundas aí, assistindo presencialmente a sessão. Também quem nos escuta e nos assiste dos lares de casa, através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Vou começar hoje minhas colocações dando um feliz aniversário para uma pessoa muito importante. Uma pessoa muito importante, não só para mim, mas eu diria que para quase uma boa parcela da comunidade de Santo Augusto. Hoje a Vera Ster, a Verona, a Verusca, do posto de saúde, está de aniversário aí, completando 60 anos. Queria deixar aí os parabéns para ela, um feliz aniversário. Ela que é uma mãezona para todos os colegas no posto de saúde e também para toda a comunidade que vai até a sua sala lá, onde ela atende muitas pessoas todos os dias. E sempre no mesmo entusiasmo, sempre da mesma forma, brincalhona. De começo, quem não conhece a Vera até estranha, né? Acha a Vera bastante rude, porque ela é uma pessoa, digamos assim, bastante dinâmica, né? Então vai meu abraço aí para a Vera do postão aí, que se está nos escutando aí, sinta-se abraçada aí por mim, por toda a comunidade aí que conhece. Seguindo as minhas colocações, quero falar um pouquinho do aniversário também, falando em aniversário, vamos seguir na mesma pauta, né, do aniversário do Carreteiro dos Pampas. Quero agradecer mais uma vez ao presidente por nos oportunizar, por estar representando a Casa Legislativa, algo que faço com muita satisfação, ainda mais quando é no meio do tradicionalismo. E ainda mais uma festa grandiosa daquela proporção, né, vereador Horácio também estava lá presente, aí com... Você não chegou aos 500 almoços, chegou perto, né? Você não passou, chegou perto. Então, o aniversário de 50 anos do CTG Carreteiro dos Pampas, onde, para quem não sabe, o CTG Carreteiro dos Pampas foi o CTG que proporcionou o primeiro rodeio crioulo em Santo Augusto. Temos aí hoje o rodeio crioulo da nossa cidade sendo proporcionado pelo CTG Pompílio Silva, mas o primeiro, quem foi o Carreteiro dos Pampas. Então, nesta belíssima festa de domingo, teve aí também a inauguração da galeria de foto dos patrões, dos antigos patrões que fizeram parte desta caminhada do CTG Carreteiro dos Pampas, onde hoje tem à frente aí o patrão Valdez Krampe, que está conduzindo aí da melhor forma possível o CTG Carreteiro dos Pampas, que vem mantendo as tradições, mantendo a cultura gaúcha aí, e também passando para as novas gerações aí, tudo sobre a cultura gaúcha do nosso Rio Grande. Dando sequência, quero falar um pouquinho do meu pedido de informação hoje, onde eu solicitei um pedido de informação referente se há ou não há a existência deste laudo que consta a necessidade da concessão de adicional de periculosidade aos vigilantes municipais. Por que desse laudo? Esse laudo... A gente fez o pedido para, com ele, dar sequência aonde, neste laudo, se estiver concluído a possibilidade do pagamento dessa periculosidade, a gente vai estar seguindo os trâmites legais para dar andamento para que esse direito, que foi os tirado dos vigilantes, volte novamente para suas folhas de pagamento. Então, esse é o trabalho não só do vereador, mas também de todo o poder executivo, porque a gente pode daqui buscar, reivindicar e indicar, mas a gente não é a gente que manda, que faz o projeto. A gente pode mandar como indicação e ele retorna e a gente aprova, mas a gente vai estar seguidamente trabalhando aí, fazendo os pedidos e encaminhando para que ele retorne, para que nós possamos apreciá-los e posteriormente votarmos. Também fiz um pedido de providência, podas de árvores aí na rua 30 de maio, onde muito prejudica aí a iluminação pública, e também ali no entroncamento da João Carlos Silva com a Cirilo Esperoto, bem na esquina aí para baixo do campo da Fumusa, quem vai em sentido aí a João Carlos Silva, bem na esquina aí tem uma árvore, um pinheiro, onde o pessoal aí solicitou aí a poda pelo fato da dificuldade na visão para quem trafega pelo aquele setor. Também gostaria de falar um pouquinho sobre hoje que esteve presente aqui na Câmara de Vereadores, esteve presente então os operadores, né? E quero falar um pouco das reivindicações dos servidores públicos que nos procuram. A gente está aqui para ouvir e a gente está aqui para tentar da melhor forma possível construir uma boa política onde ela não privilegie somente uma classe, mas sim como um todo, né? A gente sabe que a prefeita Lilian foi bastante flexível. A prefeita Lilian eu não posso falar do servidor sem também relembrar os feitos pela prefeita neste ano, onde a prefeita Lilian voltou as diárias para os servidores, as meias diárias também. Também ela fez a readequação. A gente de início queria a mudança de classe, né, dos vigilantes, dos serventes, dos operários, e fez aquela readequação. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que os senhores que estão em casa nos entendam que o trabalho que está sendo feito é tentando valorizar o servidor. Mas a gente tem que entender também que temos um teto e a gente precisa trabalhar de acordo, para que nada ultrapasse, nada supere. Então, assim, ó, o que pede o pessoal das obras? Que é, como foi falado pelos demais colegas, é uma classe que é bastante cobrada nessa casa, que é bastante citado, ruas do interior, ruas da cidade, podas de árvore, retiradas de entulho, e esse trabalho quem faz são os servidores das obras. Então, nada mais justo que dar uma valorização. E o que, que eles estão pedindo? Qual a reivindicação deles? Que é onde eles ganhavam, poderiam fazer antes 60 horas e hoje estão fazendo 40 horas essas. Um pedido é para que voltem para 60 horas. Também pedem para que aos finais de semana seja a volta o 100% no valor das horas. Outra coisa que eu já sugeri em outra oportunidade e hoje comentei novamente é a criação de um plus por hora trabalhada das máquinas, onde cada operador vai ter o seu trator, a sua retro, a sua patrola, e o, quantas horas a máquina trabalha durante o mês vai determinar o valor do seu plus, vamos dizer assim. Por que isso? Para valorizar aquele servidor que cuida o maquinário, aquele servidor que vai estar sempre atento ao funcionamento da sua máquina para que ela funcione perfeitamente no decorrer dos 30 dias. Daí o pessoal vai dizer assim, ah, mas vai pagar um plus para o servidor das obras? Sim, mas em compensação a comunidade vai ter o trabalho dessa máquina no período do mês inteiro sem com o menos tempo possível dela parada. O que eu quero dizer com isso? Que a máquina não vai, que a máquina, claro que vai quebrar, claro que pode quebrar, mas o operador vai ter o máximo de cuidado possível, porque quanto mais essa máquina trabalhar, mais ele vai ganhar e mais a comunidade vai ganhar. Então, isso é uma sequência que fica bom, acredito eu, que para ambos, para a comunidade, para a prefeitura e para o operador, que é onerado financeiramente pelo trabalho, pelo bom uso e pelo cuidado da sua máquina. Também gostaria de falar um pouquinho aí dos asfaltos feitos, mas vou deixar para a próxima sessão, está terminando o meu tempo. Gostaria de lembrar também, de comunicar que no último sábado também estive em uma reunião da regional do Partido dos Trabalhadores, né? Partido Democrático Trabalhista, do PDT, onde contou com a presença ilustre aí do deputado Pompeu, como demais lideranças políticas da nossa região. Também nós fomos numa comitiva de Santo Augusto, aí na cidade de Três Passos, foi o Dimas, a Márcia, o seu Horácio não pôde ir, porque estava envolvido com bastantes eventos aí no seu salão, e a gente entende, e a gente foi, juntamente com a Giovana, a Ivanete, também foi o seu Vanderlei, o Marilei, o Jonathan, e a gente foi numa comitiva lá, onde a gente discutiu, entre tantos assuntos, aí as diretrizes do partido. Sabemos que logo mais vai ter aí a escolha do novo presidente do partido, que hoje eu ocupo esse espaço, tendo o seu Horácio como vice, e ali na frente vamos ter aí uma convenção do partido, onde vamos escolher aí, então, outros nomes que vão seguir liderando o nosso partido aí no decorrer dos anos. Então seriam essas minhas colocações para a noite de hoje. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade santo-augustense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão aqui hoje com a sua presença na nossa Câmara de Vereadores. Sempre DJ, sempre nosso amigo Lúcio, Márcio, que estão todas as vezes aqui. Tomara que todos os outros que hoje vierem comecem a vir também, todos os dias. Que isso só engrandece o nosso trabalho. Boa noite a quem está nos ouvindo também pelas rádios Ciranda e quem está nos vendo pelo Facebook da Rádio Ciranda e pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores. Hoje quero falar um pouco sobre os nossos trabalhos aqui na Câmara, onde temos muitos trabalhos. Hoje mesmo, muitos projetos a serem aprovados, muitos já foram, muitos virão, mas temos que começar a nos pegar um pouco também e começar a arrumar a nossa lei orgânica. Nossa lei orgânica está muito defasada, nosso regimento interno muito defasado, muito antigo, nosso código de postura do município, de lá de 1900 e pouco, temos que começar também a rever isso aí, pois que tem coisas que nós temos que adequar. O tempo está passando, tudo está melhorando, está andando. Então, a nossa lei orgânica, regimento e código de postura também temos que andar. Não podemos, na verdade, deveremos entrar em consenso quando a gente vê nossa prefeitura aí mandando aviso de multas para empreendimentos empreendimentos que precisam de trabalhar à noite. Eu até tive o meu muitos anos, hoje estamos trabalhando mais na parte de delivery. Vereador Horácio, que tem lá o salão também, que às vezes faz os bailes. A gente sabe que às vezes o som incomoda os amigos, os vizinhos. Temos o CTG, temos o clube. Eu, pessoalmente, morei do lado do clube desde que nasci. E muito escutei bailes aí até clarear o dia. E a gente acostumou com isso aí. Nunca foi um problema para nós aqui na nossa vizinhança. Mas sabemos que com as paradas, de repente, com o Covid, muitos não gostam disso aí e acabam reclamando para o nosso poder público. E nós temos que melhorar, porque o nosso código de postura aí dizer que até as 8 horas pode-se, por exemplo, fazer uma música ao vivo num bar, num restaurante, isso aí também não pode acontecer. A gente sabe que não pode extrapolar no volume, isso a gente sabe. A gente vive brigando aqui, inclusive, por causa das motos que estão com os canos abertos, as pessoas muito nos reclamam aqui. A gente sabe também, então, que os bares, os bailes estão, às vezes, com o som adequado, com o som no ambiente. Às vezes tem que botar uma musiquinha ao vivo ali, porque todos têm que sobreviver. O nosso município precisa também dessa vida noturna, porque é um comércio. Mas não podemos aceitar também que diga que às 8 horas tem que fechar. E eu acho que o município, antes de mandar alguma coisa para que vá multar esses comércios, deve nos procurar, Poder Legislativo, para que nós fazemos uma adequação desse código de postura. E elevando, de repente, um pouco para que fique bom para os dois lados, mas que as pessoas consigam trabalhar. Porque não podemos aceitar que um lado só saia beneficiado, sendo que o outro também precisa gerar emprego, precisa fazer o comércio girar. Então, deixo aí, meus colegas vereadores, uma ideia de que nós temos que começar a mexer com isso, juntamente com o Poder Executivo, e adequar essas coisas. Assim como falei semana passada, que precisa ser feito um REURB no nosso município. Algumas pessoas me perguntaram o que é o REURB. Eu vou ler aqui, ó. REURB é a regularização fundiária urbana. É o procedimento por meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas nossas áreas urbanas. De acordo com a Lei Federal número 3.465, de 2017, a REURB consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais e ordenadamente territorial urbano a toda a titulação de seus ocupantes. Então, precisa, para que serve isso? Serve para regularizar, serve para compatibilizar o registro de imóveis com a realidade. Outra coisa que tem que se adequar com a realidade. O produto final da REURB é o direito real registrado no cartório de imóveis, garantido a segurança jurídica na posse para o morador do imóvel com ele regularizado. E sabemos que muitos vão começar a construir agora, e sabemos que tem que a prefeitura, antes da construção dessas casas, fazer hoje, pela nova lei, calçamento, água, luz, toda a estrutura, para que depois possa acontecer essas obras. Mas não podemos deixar as pessoas que estão lá no Leonísio Gonzato, pessoas que estão ali no Santa Fé, no Santa Rita, pessoas que, de repente, estão lá no São João também, estejam com a sua casa, até hoje não está no seu nome. E as pessoas querem ampliar, querem, às vezes, aumentar, fazer uma garagem, fazer mais alguma coisa, e não podem, porque tem medo que um dia vão perder a casa, porque não tem essa segurança jurídica de que a casa seja sua. Então, precisamos também fazer essa REURB no município de Santo Augusto. Isso são coisas que uma hora os prefeitos vão ter que parar de empurrar com a barriga e vamos ter que botar em andamento. Assim, vereador Marcos, como o senhor falou antes, as coisas acontecem, sim, veio projetos para aumentar o plano dos... E nós todos aprovamos e temos que aprovar, é para o bem do município. E aqui ninguém está fazendo essa politicagem, todo mundo está sendo a favor do que é bom. As coisas estão acontecendo e tem que acontecer. Eu ainda às vezes brigo e falei muitas vezes que eu gostaria que também a realidade hoje fosse de toda a cidade asfaltada, que parasse os calçamentos, que já fizesse onde não tem o asfalto para não ter que fazer por cima depois do calçamento, fazer dois serviços. E vou ter que responder novamente o nosso vereador Horácio, eu tinha tanta coisa para falar aqui, tanta coisa boa, dizer que está ficando boa a rua José Gutikowski, que vai ser feita até o fim. Muitas vezes pedir para essas ruas que dão acesso às escolas, também tem a do grupo, tem a do Sol Nascente, que seja feito. Principalmente essas. Mas, mais uma vez, vou ter que dizer, hoje o vereador Horácio disse que eu chamei de relaxado os moradores do bairro São João. Nunca chamei. E o bom de tudo, que desde 2021, quando eu era presidente dessa casa, está tudo gravado. Está gravado no Facebook da Câmara, e é só ir lá quem quiser ouvir e saber a verdade, está lá. Eu simplesmente falei que relaxado eram as pessoas que estavam jogando lixo lá na rua Selvino Lorenzon, na rua ali atrás do Lar dos Idosos, na rua Inhacorá, lá que eu vi muitos lixos, na Santa Fé. Relaxado, as pessoas que vão lá e jogam lixo nas valetas para trancar, dá problema, os moradores que moram ali perto. Inclusive, foi os moradores do bairro São João que me chamaram lá para mostrar. Bairro São João, onde o vereador até não conhece, onde ele disse que não tinha, não encostava a rua Juliano Vitale Burim com a Abílio Sequinato, onde semana passada eu falei que antes de ter feito a asfaltada dele ali, que tá com calçamento, que tivessem feito pelo menos essas duas que estão lá no bairro, são pequenininhas, para tirar aquelas pessoas do bairro, fizessem um asfaltinho lá, como foi feito Senhor dos Passos. Então, são essas coisas que tiram o nosso tempo, que às vezes a gente tem que vir aqui de novo puxar, de novo para mostrar a verdade, comunidade. E a verdade está lá, é só ir lá e escutar. Onde, inclusive, muitas vezes o Poder Executivo foi para as rádios Querência, Rádio Ciranda, pedindo para que a comunidade dissesse, quem vê, quem souber, denuncia. E aquele dia o vereador Horácio aqui falou que ele muitas vezes conversa com esse pessoal e pede para não jogar lá. Então ele sabe quem é. Vai lá, denuncia e que as pessoas parem de fazer isso, porque eu acho que tem container e tem container de graça para quem não pode pagar. Então por isso que eu digo, a pessoa fazer isso é relaxado mesmo. Essas coisas nos deixam tristes, porque de novo aqui ó, tem vários projetos para a gente falar. E aqui eu venho perguntar, vereador. Eu faço o meu trabalho com muito gáudio, com muita estoicidade. Trabalho bem. E eu pergunto, que epíteto o senhor quer deixar para colocar o seu nome? O de Pinóquio? Pois está sempre vindo aqui mentir. Eu não. Eu quero deixar um epíteto bom ao lado do meu nome. Por isso que eu falo a verdade, e a verdade sempre pode ser provada lá nos nossos redes sociais. E muitas vezes a gente cobra obras. E por que que cobramos obras? Porque quando a gente fala que lá tem milhões de dinheiro parado lá e ficou, a gente não está praticando uma hipérbole aqui dentro dessa Câmara. A gente está falando a verdade. E hipérbole é quando tu aumenta uma coisa, e não, ali não está sendo aumentado. Tem muito dinheiro. E agora as coisas estão acontecendo, e que bom! Porque se acontece para a Prefeitura, acontece para o Poder Legislativo, acontece para todos nós. E é isso que nós queremos, desenvolvimento para o nosso município, desenvolvimento para a nossa terra, desenvolvimento para todos aqui da nossa cidade, para que eu possa chegar aqui novamente e dizer com toda clareza e com toda certeza, Santo Augusto, melhor lugar de se viver do nosso Brasil. E assim eu digo para todo mundo, agradeço por me ouvirem novamente, muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, seu Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente dessa casa, extensivo à mesa diretora, aos demais colegas vereadores, em especial ao colega Joel, que esteve acamado, está retornando às atividades, novo e reformado. É um prazer tê-lo conosco novamente. A plateia, que aqui se faz presente. Eu ia declinar o espaço se o seu Lúcio não viesse hoje, mas ele aqui se encontra, então me obriga a me pronunciar. E um abraço especial a todos, todos que nos acompanham do conforto dos seus lares. Hoje, dia de São Bonifácio, tenho a honra e o prazer de encerrar os pronunciamentos dessa noite. Sessão bastante calma. O colega vereador Omar se acentuou um pouquinho, os demais estão tudo bem, mas vai meu abraço especial à Verinha do Posto de Saúde. Não é a Verinha, vereador Max, não é a Verona, é a Verinha. Tá? E também para Marta de Moura, mãe do saudoso Cassie Jones, do Maurício, gente muito boa que está de aniversário, vai meu abraço. Não costumo falar na tribuna sobre meus pedidos de providência, mas tive que fazer um pedido para fazerem um recolhimento dos cavalos soltos lá no bairro Glória. Inclusive veio uma foto aqui. Quem gostaria de acordar de manhã e se deparar com 3 cavalos pastando no gramado da sua casa, arrancando as plantas e fazendo os demais serviços? Então pedimos ao poder público que dê uma atenção nesse sentido, que faça o recolhimento, a notificação aos proprietários que o façam. O senhor Horácio falou muito de calçamento, que está devagar o calçamento, está devagar, sim, senhor Horácio, muito devagar, quase parando. Mas como colocou o colega Omar, eu não entendo o porquê fazer calçamento. Está previsto um asfalto do Mercado Sante na Rua Bonfim até o João 23. Porque o calçamento não dá condições de traficabilidade. E de lá para frente vão teimar em fazer calçamento. Vereador Naldo Baluarte, das administrações públicas em Santo Augusto, o melhor prefeito que já fez peso para essa terra, já dizia: Bugio, temos que parar com o calçamento, vamos asfaltar direto do chão para o asfalto. Assim o fez na Senhor dos Passos, onde foi criticado e passaram, disseram que não duraria 2 anos aquele asfalto. Está lá uma maravilha. E agora, depois de tanto eu pedir, tanto eu lutar e os demais colegas pedirem o asfalto na José Gutikowski, ele chegou lá. Uma noite dessas, tem uma igreja lá, tinha uma poça d'água, passou um carro que molhou, uma respingada, molhou a Bíblia do pastor. Tamanho eram as poças de água que lá existiam. Doutor Naldo, esse renomado prefeito, junto com Marcelo Botti, asfaltou uma imensidão de ruas aqui em Santo Augusto, e uma das que eu julgo mais importantes, a última obra dele foi na Rua Floresta. Demoraram 2 anos e meio para bater o arranque na retomada dos asfaltos do nosso município. A gestão anterior começou no ano seguinte do seu início de mandato a fazer o asfalto, a maior obra de um governo, o asfalto de Inhacorá até a 155. E não anunciou e não se gavou nos 4 ventos. Entregou para a comunidade que usufruísse e fizesse o seu julgamento. Assim o fez aqui na Rio Branco, e todas as transversais, assim o fez na Tiradentes, Ildefonso Lucas, Esther Nunes Cavalheiro. E ainda a gente tinha que ouvir que o doutor Naldo só fez as obras no último ano, quando se avizinhava as eleições. Não, o que nós estamos vendo hoje é isso. 2 anos e meio e eu tenho que ouvir do engenheiro da prefeitura no programa de rádio da Prefeitura Municipal, que nunca viu tanto dinheiro dentro de uma prefeitura e não conseguem bater o arranque nas obras 2 anos e meio depois de muita pressão, muito pedido, clamor da população e dos moradores, está acontecendo os asfaltos. Sobre a qualidade, vou me manifestar somente daqui a 1 ano. Só daqui a 1 ano. Não gosto muito de falar de Brasília, mas teve lá o PL 490-2007 sobre o marco temporal das terras indígenas do Brasil. O marco temporal dizia que as terras até a Constituição de 1988, onde era dos índios, até ali se encerrava, nenhum branco entrava e os índios paravam por ali. Colocaram um projeto para derrubar o marco temporal. Pergunta, senhor Max, o senhor que falou do Pompeu de Matos, pergunta se o Pompeu de Matos
deu as caras lá para votar. Carunchou! Carunchou, não foi votar? Um projeto de tamanho interesse nosso regional aqui, porque temos coroados todos os produtores, bananeira, perderiam suas áreas para a comunidade indígena. Eu não tenho nada contra os indígenas, nada. São bem tratados, eles compram o nosso comércio, mas eles estão satisfeitos com o trabalho que aqui é prestado. Mas um deputado não comparecer, votar um tamanho, um projeto, para vir pedir voto depois, ele vai vir ali para Coroados. Eu acho que tem que ser corrido de lá, seu Horácio, com certeza. Umas ruazinhas fechadas, eu só já toquei nesse assunto, umas ruazinhas trancadas em Santo Augusto. Não tenho nada também contra os garagistas, mas eu acho que está virando uma cidade sem lei. Cada um fecha a rua, bota uma revenda de carro, fecha a praça, bota as caminhonetas para vender. Eu daqui uns dias, minha empresa, meu, do meu irmão lá, vamos fechar a rua, botar uma promoção de venda de calcário e vamos fechar Rio Branco também. Eu acho que não está certo. Daqui uns dias o Simon fecha Machado de Assis, o Pederiva fecha para baixo. Está tudo normal. Onde está o executivo? Será que forneceu? Será que é permitido? Eu só estou falando isso, eu não tenho nada contra quem fechou a rua. Só que a comunidade nos cobra. E a gente foi colocado aqui para representar o público. Não fomos colocados pela prefeita municipal. E falando em prefeita municipal, votamos na semana passada o projeto da doação dos terrenos para edificações das casas populares tão prometidas. Fizeram tanto barulho, tanto anúncio, que veio gente do Vietnã se inscrever para ganhar uma casa. Correram da raia, mijaram para trás, caruncharam, apodreceram, roeram a corda. Como fica uma mãe de família morando de favor com a sua mãe, com a sua sogra, que está sonhando, como disse o vereador Maico, 600 pessoas inscritas, sonhando com a sua casinha, seu cantinho, seu lar. Eram para ser 35 ano passado, 35 esse ano e 35 no ano que vem. E nada acontece. Agora botaram um projeto aqui para dar uma maquiada, mais uma tonteada na população. Aplicar um golpe eleitoral, 171 escrito e diplomado, que vão doar os terrenos. Mas que terreno? Que terreno? A prefeitura não tem terrenos, ela tem duas áreas de terra, que não tem uma pedra de calçamento, não tem um poste de luz, não tem um metro de água, e todos sabem, é público e notório, que precisamos a infraestrutura para a Caixa Federal financiar. E como uma mulher desempregada vai financiar uma casa? Com que renda? Com que roupa? Tudo isso são promessas, anúncios, enganação explícita. Ninguém é obrigado a prometer. Mas se prometeu, o que se cumpra? Honre o que prometeram nas campanhas e depois no mandato. Com 15 milhões no caixa e não conseguem bater o arranque numa residência, só que seja. Como é que fica essa população, seu presidente? Os mais necessitados vão ser esquecidos de novo? E nós, fiscais do erário público, gente da população, devemos atentar a isso. Muito obrigado, nos encontramos amanhã no podcast Ciranda, mas estarei lá às 19 horas.
Finalizando o grande expediente, declaro aberta a ordem do dia. Portanto, a vereadora Gladys lê para nós a sequência dos projetos à votação.
Projeto de lei número 24, de 15 de maio de 2023, oriundo do Poder Executivo, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola. O projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, o projeto número 24 de 15 de 5 de 2023, onde define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitores de escola, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 25 de 15 de maio de 2023, oriundo do Poder Executivo, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, motorista e licenciador ambiental. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 25 de 15 de maio de 2023, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, motorista e licenciador ambiental, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo número 26, de 15 de maio de 2023, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, operário encanador, motorista e pedreiro. O projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 26, de 15 de maio de 2023, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas, operador, operário, encanador, motorista e pedreiro, está em discussão. Ninguém querendo discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 27 do Executivo, de 15 de maio de 2023, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista. O projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável de Finanças e Orçamento.
Projeto número 27 de 15 de maio de 2023, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista, está em discussão. Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo de número 28, de 15 de maio de 2023, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de recepcionista. Projeto de lei está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Dando sequência, projeto de lei número 28, de 15 de maio de 2023, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de recepcionista, está em discussão. Vereador Omar, está com a palavra.
Presidente, só para constar, na verdade a discussão não é só sobre esse aí, mas por todos que já passaram. Lembrando que esses projetos todos vieram na semana passada e foi visto pela Comissão de Finanças, que eles estavam com impactos financeiros negativos. E aí, então, por isso até eles não foram votados na semana passada, pois foi pedido para que o Executivo mandasse uma carta onde a prefeita se garante ali, né, que vai fazer as dotações e as suplementações conforme pedem, para que esses orçamentos aí fiquem positivos e que esse impacto financeiro fique positivo. Então, só peço para que fique, tenham cuidado de que aquilo deverá ir em todos os projetos, né? Para que todos esses projetos que vieram todos com aquele mesmo impacto, foi feito para todos, seja colocado em todos os projetos de leis daí. Obrigado, presidente.
Obrigado. Vereador César, está com a palavra.
Só para complementar, muito bem colocado pelo colega vereador Omar, todos os projetos estão com a mesma redação que veio nos documentos solicitados por nós. Eu acho que deveria constar um a um, onde a prefeita se manifestasse sobre tal projeto, cada projeto fosse nomenclado na sua justificativa, no seu comprometimento de aporte financeiro, né? Acho que seria interessante, mas a gente, para não prejudicar mais a contratação, que é necessário, então a gente aceitou dessa maneira. Então, só falamos aqui que fique registrado nos anais da casa, que seria o ideal dessa maneira. Muito obrigado.
Mais alguém interessado em discutir o projeto? É sobre a declaração da ordenadora de despesa, é isso que vocês estão pedindo, né? Para que o povo tenha, o pessoal tenha conhecimento também, esses projetos todos foram discutidos nas comissões e recebeu os pareceres favoráveis, inclusive da DPM. Portanto, o projeto número 28 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo de número 36, de 19 de maio de 2023. Ratifica a segunda alteração do contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, CONSAD e da Outras Providências. O projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento.
Portanto, projeto número 36, de 19 de maio de 2023, onde ratifica a segunda alteração do contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal e Interestadual dos Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local, CONSAD, e da Outras Providências, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto?
Eu só peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra,
vereador. Vou fazer um adendo ao projeto aqui, né? Eu li sobre ele, modificações que devem ser feitas todo ano, correto. Agora, só por causa do selo SIM, para mandar para nós, porque o selo SISB, essa gestão conseguiu botar no fogo, atirou pela janela. Conquistamos a duras viagens o selo SISB, e eu quero frisar isso aí, que eu venho cobrando desde o começo. Conseguiram perder o selo SISB por preguiça e ineficácia de prestar conta e fazer a fiscalização. E foram notificados sobre a falta de fiscalização e prestação de contas, permaneceram inertes até que conseguiram perder o selo SISB. Todo município brigando, lutando para conquistar o selo SISB, que é onde credencia todos os embutidos, todas as pessoas que fabricam alimentos, se credenciam a vender para o país inteiro. Santo Augusto inovou. Conseguiram perder. É uma vergonha isso aí, seu Horácio, como o senhor fala. Então, não, eu estou fugindo do projeto, mas com razão. Com razão. Seu chapéu serviu, que use. Muito obrigado.
Mais alguém querendo discutir o projeto? Ninguém mais querendo discutir o projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo número 38, de 29 de maio de 2023. Altera a redação do inciso 5 da Lei Municipal número 3.225, de 4 de novembro de 2022. Projeto está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e com parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 38, de 29 de maio de 2023, onde altera a redação do inciso 5º da lei municipal número 3.225, de 4 de novembro de 2022, está em discussão. Alguém interessado?
Só para relembrar, esse é aquele que veio com as horas erradas da saúde?
Está
consertando agora. Beleza, obrigado.
Você passa para as 40 horas o que veio como 30.
Secretaria de Saúde.
Isso aí. Ninguém interessado em discutir o projeto, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Dando sequência.
Projeto de lei do Legislativo número 6, de 8 de maio de 2023. Veio para a inclusão da ordem do dia para comparecer da CCJ, considerando que a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 6, de 8 de maio de 2023, em consonância com o artigo 74, parágrafo 3 do Regimento Interno, submete seu parecer da CCJ ao plenário para ser discutido e votado.
Portanto, o projeto de lei do Legislativo número 06, de 8 de maio de 2023, que estabelece a prioridade de contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos, está com parecer de inconstitucionalidade. Portanto, coloco esse projeto em discussão. Alguém interessado?
Senhor presidente.
Vereador Maico está com a palavra.
Pelo artigo 184... por eu ser o autor do projeto, eu posso retirá-lo ele. É, eu conversei com a assessoria jurídica, até com o senhor, para a gente fazer algumas mudanças no projeto para ele se tornar legal. Né? É, os colegas têm interesse em aprovar, mas teria que fazer algumas alterações. Então, eu retiro o projeto, né? Deixo, estendo o convite aos colegas vereadores para nós discutir o referido projeto, para nós editar ele e deixar ele numa forma legal. A assessoria jurídica da Câmara já disponibilizou para orientar nós e ajudar nós, e nos próximos dias nós vamos estar apresentando o projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico.
Eu gostaria, não, já
vereador Max está com a
fato de que ele foi retirado, né, mas eu gostaria também de passar o porquê que a CCJ deu parecer desfavorável, né? Porque para que todos entendam que a gente tenta ser o mais correto possível, porque se nós temos um departamento da DPM, que é para nos dar um parecer, eu acho que nenhum vereador aqui vai vir com um parecer desfavorável da DPM e votar favorável, né? Porque a gente aqui, a gente preza tanto para que as coisas aconteçam corretamente, para que as coisas sejam de acordo com a lei. Então, eu gostaria, não sei se é pertinente, de ler o parecer da DPM.
Pode, acho que é interessante.
Né? A CCJ, adotando em sua conclusão a integralidade do parecer jurídico da DPM, o qual presta assessoria a esta Casa Legislativa, conclui que o projeto possui vício formal e material, que fere a Constituição Federal, motivo pelo qual é inviável, ou seja, há vício formal porque o projeto não poderia ser de origem do Legislativo, pois agride o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2 da Constituição Federal, pois gera atribuição a órgãos do Executivo, secretarias, cuja competência é privativa do prefeito. Há vício material porque o projeto fere o princípio da igualdade, pois cria um tratamento diferenciado por razões geográficas que fere a isonomia de tratamento, princípio norteador do ordenamento jurídico. Então, o que nós queremos dizer? Que a gente só seguiu o parecer da DPM, o parecer do jurídico, como o Maico bem falado, o jurídico desta casa está sempre apto a nos auxiliar para que torne viável as propostas. Não é que a proposta seja ruim, mas que torne viável para que nós todos possamos aprovar, para que nós todos possamos dar continuidade a uma ideia que surgiu de ti, mas que nós não poderíamos dar sequência ela tendo esse parecer da DPM. Fico feliz, fico grato que você entendeu, retirou e coloca novamente adequado da forma correta, da forma que nós possamos dar sequência. Seriam essas minhas colocações.
Senhor presidente, como líder da bancada.
Está com a palavra, vereador, como líder do bancado. Um minuto.
É só para explicar para os colegas que projeto, a assessoria jurídica, deixar bem esclarecido, a assessoria jurídica da Câmara antes já tinha me auxiliado. A gente até combinou, antes de apresentar os projetos, passar para a nossa assessoria que a gente tem aqui no Poder Legislativo. E a gente andou pesquisando em alguns outros municípios. Tá? E o projeto, ele é quase igual, mas tem algumas diferenças. Em alguns outros municípios, ele não é projeto, ele já é lei. Tá? Então, baseado em outros municípios, onde que já é lei, né, nós vamos estudar uma forma legal de ele ser apresentado aqui na Câmara de Vereadores para nós poder aprovar. Mas lembrando os colegas que em outros municípios, tá, eu posso passar, tem mais de 3 municípios que a gente tem em mão aqui, o projeto ele é praticamente o mesmo, mas muda alguma coisa. Então, a gente vai mudar essas pequenas mudanças aí para apresentar ele nos próximos dias. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Eu peço a palavra.
Vereadora Gladys está com a palavra.
Presidente. Primeiramente, quero dizer que o projeto passou pela nossa comissão, né? Meu, vereador Max e vereador Joel. E eu acredito, vereador Maicon, que o projeto é de interesse público, de interesse da comunidade, né? Como a gente vem conversando. Só que o projeto ele é inconstitucional e prezando pelo princípio da isonomia, né? Mas jamais, se não tivesse vindo da DPM, que é um parecer jurídico, como inconstitucional, nós daria esse parecer na nossa comissão, que é o que nós temos que fazer no momento da comissão. Mas que, com certeza, foi o que o jurídico falou, que a gente pode deixar ele constitucional, né? Então, no momento que nós fizer isso no projeto, terá o nosso apoio, com certeza, principalmente o meu. Acredito que seja de interesse da comunidade. Então, com certeza, se ele for, que bom que o senhor aceitou. Foi o que nós colocamos de manhã para o senhor. Quem sabe coloca por indicação, mas o que a gente achou que talvez não viesse do Poder Executivo para que a gente pudesse ser favorável ao projeto. Mas já era essa a nossa intuição, né? De que o projeto, sendo legal, tem o nosso apoio, com certeza. Isso para a comunidade saber.
Obrigado, vereador. Agradeço o entendimento do vereador Maico, que retirou o projeto, para que possa agora a gente concluir ele da melhor maneira possível para ter para atender a comunidade que queira, né, fazer desse seu trabalho aí, por exemplo, para dentro do nosso município aqui de Santo Augusto. E então está retirado o projeto, vamos refazer ele depois.
Palavra, presidente, só para informar e registrar ali que nós estamos discutindo um projeto que já não existe mais na casa.
Tá, não, mas é que já só para deixar entendido,
projeto, pessoal. Não tem mais o que discutir.
É, só para deixar entendido, porque tem muita gente que tem interesse, vereador Horácio, só por causa disso, tá bem? Tá bem, então. Dando sequência, tem mais algum outro projeto, vereadora Gladys?
Não seriam esses os projetos de hoje.
Tá bem. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Eu tenho interesse, senhor presidente.
Vereador César está com a palavra.
É, explicações pessoais, onde a gente foi, deixou de ir. É, ontem, domingo ao meio-dia, quero dizer a meus amigos, gostaria que o Juarez colocasse a câmera, apontasse para a minha pessoa aqui, tá ok? Tudo certinho. Que eu quero mandar um abraço especial. Ontem eu fui almoçar na estância de rodeios, dizer que a nossa estância, eu não pude fazer presente no CTG, porque eu tinha aniversário de um funcionário meu ontem, lá na estância de rodeios. Quero dizer que a estância continua movimentada, tá bonita, tá limpa, e tinha aniversário do Mauro Valdemiro Jungs, filho do Miro Papo, e tive prazer de almoçar com o Miro Papo ontem, e o homem continua conversador. Muito obrigado, atenção a todos.
Obrigado, vereador. Mais alguém com interesse?
Eu vou pedir também, presidente.
Vereadora Gladys está com a palavra.
Só quero falar que ontem também estive em Chapeta, onde tinha corrida de moto, e no sábado tinha trilhão em Campo Novo. No sábado, no trilhão em Campo Novo, tinha mais de 300 trilheiros, que é um clube de motos, o qual até eu faço parte integrante de um grupo. E ontem também tinha bastante gente daqui de Santo Augusto, onde esse grupo ele vem pleiteando uma sede para fazer a sua sede aqui em Santo Augusto. Eu acho que vem até alguém do grupo, os presidentes, falando com o executivo. E ontem, quando a gente estava voltando, a gente pensou nessa possibilidade, quanto movimenta com essas ações também, tendo um grupo aqui formado que possa ocorrer esses eventos aqui na nossa cidade. Então, muito parabenizar os trilheiros, porque eles têm um movimento grande, eles são mais de 40 integrantes do grupo, e que eles vêm lutando para ter a sede deles e próprio, que precisam do incentivo tanto do legislativo quanto do executivo. Eles vêm buscando isso e verificando todas as pessoas que vão até a cidade quando tem um evento, também gera e mexe na economia do município e não deixa de ser um evento cultural para aqueles que também têm o seu hobby, que é as trilhas ou as corridas de moto, como os outros têm os seus outros hobbies. Então, só para deixar registrado, que é importante também ter o nosso apoio, que eles terão com certeza para a aquisição dessa sede deles, para que esses eventos também possam ocorrer aqui na nossa cidade de Santo Augusto.
Obrigado, vereador. Vereador Max está com a palavra.
Peço a palavra, então, seguindo o que a vereadora Gladys falou aí, referente aos eventos no município aí, que o pessoal faz. Então, eu gostaria também de destacar que no final de semana aí também teve o quarto duelo do laço. O pessoal que gosta de brincar, da brincadeira de tiro de laço em vaca mecânica, promovida aí pela família Rebelo, José Matéria e seus comandados, onde na antiga Fucotre, né, teve como sede e fez um rodeio de vaca mecânica que superou as expectativas. Como diz a vereadora Gladys, isso gera também renda no município, gera economia, onde veio bastante pessoas de fora, onde movimentou aquela parte da cidade, vamos dizer assim. Um belíssimo trabalho feito pela família Rebelo, onde eles também, o pessoal, a maioria veio de fora, prestigiar esse evento, que foi promovido aí, então, por José Matéria e seus comandados. Da mesma forma, no final de semana também teve aí, no salão do nosso colega e amigo Horácio, teve um grande baile aí, uma grande festa, que culminou aí também com muitas pessoas vindo de fora e movimentou aquele outro lado da cidade. Então, são esses eventos aí que movimentam o setor econômico também da nossa cidade aí, no final de semana. Seriam essas minhas colocações, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado? O vereador Omar está com a palavra.
Pegando um pouco da beirada aí do comentário da vereadora Gladys, ontem também assisti até o nosso repórter aqui, estava lá transmitindo ao vivo, né, de lá de Chapeta, motocross, coisa que eu gosto muito, corri muito, inclusive, no motocross, nesses Veloter. E acho que deveria ter aqui em Santo Augusto mesmo uma pista, porque a gente às vezes critica né, as motos que estão com barulho e coisa aqui, porque é dentro da cidade. E lá sim é o lugar ideal e especial para eles estarem. Então, isso é bom, foi prometido, inclusive, uma área para esse pessoal. E também falar que foi muito bom o bingo que foi promovido lá no CTG, um bingo pelo Lions, em benefício da PAI, né? Onde toda a comunidade abraçou, estivemos lá, vi vários vereadores lá também, e que bom que a comunidade sempre está pegando nessas causas, está participando, porque isso é para o bem comum do nosso município. Então, obrigado a todos os nossos munícipes aí, que sempre estão, quando a gente convida, indo e ajudando nessas causas aí. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Tu tem foto dessa época do piloto, né? Mais alguém interessado? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico com os senhores vereadores e senhora vereadora convocados para o dia 12 de junho de 2023, às 19h30. Uma boa noite a todos e boa semana.